Eu acho que esse novo Brasil, essa nova classe social, essa mocidade, essas agências de praticamente redes de televisão pessoais, é que vai decidir o nosso futuro. Vai fazer que isso aqui que está no Correio Brasilense, que os líderes já estão caminhando para o esvaziamento, nós aqui não temos condições para resistir. Nem o senhor Sarney, nem o senhor Renan, nem ninguém. Nós não temos condições. Mas o povo olhando, cobrando, fiscalizando, pode fazer com que nós vivamos um momento notável. Que é o momento que começou com a ficha limpa. O lugar de corrupto é na cadeia. Fim para a impunidade. Prazer.
Senador Cristóvão, só permita, antes que Vossa Excelência use uma parte, só para restar a presença que está ouvindo atentamente o prefeito lá do Rio Grande do Sul, o Paulo Machado, prefeito municipal de Butiá. Está ouvindo aqui o nosso senador, eu sei que ele tem outro compromisso, mas está ali com todo cuidado. Senador Simão, senador Cristóvão, com a palavra.
Senhor presidente, senhor senador, o senhor trouxe nesta manhã uma dimensão nova para essa CPI. Ela já tem uma coisa nova. Essa é a CPI do Brasil, porque todos os partidos, ou praticamente todos, ou muitos deles, vão estar envolvidos. Não vai ser mais aquela CPI que vai ter o PSDB de um lado, o PT do outro. Essa é uma CPI em que todos os partidos vão estar envolvidos. Isso é diferente. Vai ser uma CPI, senhor Paim, com uma mobilização, com uma efervescência maior do que as outras. O senhor trouxe uma novidade, é que essa pode ser a primeira CPI aberta do Brasil. Uma CPI que não se limita aos que estão ali dentro, senadores, deputados, participando. O povo inteiro pode participar. Essa é uma dimensão nova. Nós não tivemos ainda CPI aberta. Não aberta do ponto de vista formal, legal, mas aberta do ponto de vista das instâncias que hoje o mundo tem, o Brasil tem, e que traga uma legitimidade além da legalidade. Então, o seu apelo é extremamente positivo, e eu queria apenas complementar que cada um que assistir a CPI pela televisão, que ela vai ser transmitida, fique ligado não apenas para si, como assistente, mas também como ativo, como agente, como participante, não só assistente, mas também participante. Para isso, hoje a gente tem blogs, hoje a gente tem twitters, hoje a gente tem sites, hoje a gente tem celular funcionando, encontrando o senador na hora que ele vai fazer pergunta. Essa é uma CPI que, além de ser geral, ela pode ser a primeira CPI aberta do Brasil. Ela pode ajudar a passar o Brasil a limpo. E tem que ser sem tolerar nada a não ser o rigor com a verdade. Um jornalista me perguntava esses dias, ontem, antes de ontem, se já havia, não havia o risco de parar a CPI. Eu disse, se a CPI parar, a gente vai precisar fazer uma CPI para saber por que a CPI parou. Porque é um gesto tão forte de traição ao que a população hoje deseja, que não se pode parar uma coisa dessa sem que a gente saiba por que teria parado, quais os interesses escusos por trás disso. Como o senhor, também estou otimista, que essa pode ser uma CPI muito dolorosa, mas muito necessária. Como todo parto que carrega sua dor, mas carrega uma vida nova. Não tenho o excesso de otimismo de achar que depois dessa CPI vamos ter um novo Senado. Não. O novo Senado vai passar pela eleição do próximo presidente, isso vai ser muito importante. Vai passar pela reforma que está sendo proposta e que o senhor mesmo foi o primeiro a me chamar a atenção dos problemas que essa reforma carrega. Vai passar não só por uma reforma administrativa, como tenho tentando fazer, e ruim, mas por uma reforma política, por uma reforma regimental, que mude a maneira como a gente trabalha, mas a CPI pode ser o ponto de partida. Aliás, o segundo, o primeiro foi a ficha limpa. O segundo pode ser essa CPI. Essa CPI pode ser a CPI da limpeza, do jeito que a gente teve uma ficha limpa como lei. E como o senhor mesmo disse, a ficha limpa não teria passado aqui, em nenhuma hipótese, se não tivesse sido a mobilização e a própria origem dela na mobilização da população. Vamos esperar que essa seja uma CPI absolutamente ampla e absolutamente aberta para a participação da população.
Plenamente de acordo com a excelência. Plenamente de acordo com a excelência. Se nós levarmos o trabalho normalmente, o Conselho de Ética e a CPI não vai dar em nada. As últimas reuniões do Conselho de Ética, quando o presidente era o senhor senador Duque, suplente do Cabral, com maior tranquilidade, envolvendo figura muito importante do Senado, muito importante, ele mandou arquivar. Não reuniu o Conselho de Ética nem para se discutir antes, nem para decidir a decisão dele. Nunca mais reuniu o Conselho de Ética. O atual presidente, atual até ontem, que hoje é secretário lá do Maranhão, recebeu uma denúncia, mandou arquivar. Não reuniu nem antes e nem depois. Agora mudou. Porque a sociedade está olhando. Eu faço daqui, eu vou procurar. Eu acho um homem extraordinário o presidente da OAB. Um homem que está tendo grandes posições. E tem muito respeito pela CNBB. E quando falo nessas duas entidades, eu falo em várias entidades. Eu acho que elas podiam fazer um grande movimento. Pedir para o povo acompanhar. Acompanhe. Não estou pedindo para aplaudir e não estou dizendo que vai. Se acha que se deve vaiar, que vai. Mas não é isso que eu estou discutindo. Acompanhar. Essa área que é, de repente, porque os movimentos sociais têm um problema. É que cada cidadão na sua casa com o seu aparelho é dono do seu destino e faz o que quer. Então, orientar no sentido de um bom caminho é importante. E esse devia ser o apelo. Esse devia ser o apelo. O Requião, relator da comissão dos precatórios, a comissão, a CPI, teve mais pesquisa em sede jornal, teve audiência superior à TV Globo, à novela das Globo. E disse até que convidaram o Requião para trabalhar na televisão. Que ele deu um show. E se denunciou. Se denunciou governadores do MDB, considerados os notáveis líderes dos maiores. Denunciou. É verdade que o presidente era o Fernando Henrique e o relator era aquele dele, que eu nem quero lembrar o nome, é chamado arquivador-geral. E tudo que saía do Congresso ia para a gaveta dele e ficava na gaveta dele. Foi mais triste do que o período da ditadura. Não denunciava, não arquivava, não baixava em diligência, ficava na gaveta, sem fazer nada, durante 8 anos. Mas a CPI terminou um belíssimo trabalho. Meu amigo líder Jader, o MDB é que pediu. O Requião é que foi o herói do MDB. Ele disse que o MDB não tem simpatia para o CPI, do tempo dele. Desde que ele e o Sarney dominam o MDB, nós não temos simpatia. Porque geralmente a gente termina estar envolvido. Houve época que nós sim. Esta foi tudo. Envolveu o Maluf e o Pita, que foi quem inventou aquela operação diabólica dos precatórios. Mas pegou prefeito e governadores, muito importante. E a televisão, o Senado competia com as outras televisões. Todo mundo assistindo. Mirijo daqui é o extraordinário doutor Cavalcante, presidente da OAB. e a CNBB.
Eu acho que não é um... Eu não estou exagerando. Pedindo que se faça um apelo para que o povo acompanhe. Acompanhe. Veja, assista. E se a maioria eventual resolver esmagar a minoria, proibindo das pessoas de serem ouvidas. Por exemplo, se de repente a maioria determinar que venha depor o prefeito, o governador de Goiás, e na semana seguinte não aceitar que venha depor o governador de Brasília, mostrando parcialidade, que as redes sociais acham. Para não fazer esse esvaziamento que estás falando. Para não sair isso que se diz que o PT estaria criando a CPI só para desmoralizar a votação do Mensalão. Como vem aí a votação do Mensalão histórica e o notável novo presidente do Supremo, numa atitude de dignidade, de coragem, diz: vai ser votado nos próximos 7 meses. Já tem gente querendo fazer isso aqui. Isso aqui. Fazer uma onda aqui para desmoralizar a votação lá. Eu sempre digo, para nós vencer essa rede de corrupção, de irresponsabilidade, de jeitinho brasileiro, não, não vale a pena, não dá. É a lei do Gerson, o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Para vencer isso, é o jovem, que vive esse grande momento. E nesse momento, de certa forma, ele ficou. Ficha limpa já foi aprovado. Eles estão sem uma causa para levar adiante o movimento. A causa é essa. Eu não estou dizendo que já saiam à rua no sentido de fazer isso, fazer aquilo. Mas usem os seus instrumentos. Liguem. Falem. Acompanhem. Discutam. Debatam. Se amanhã alguém fizer besteira na CPI ou no Conselho de Ética, arquivar ou fizer uma irregularidade, uma imoralidade, berre. Que aí pode dar certo. Nós, por conta nossa, só fazemos bobagem. Aqui não sai nada. Quiseram fazer uma reforma política? Então vamos terminar. Hoje vai ter fidelidade partidária. Então aprovaram. Existe a fidelidade partidária, o mandato é do partido, não é do cidadão. Ponto. A cada eleição, durante 6 meses, o cara pode pular de galho em galho à vontade. Essa é a fidelidade partidária. E assim o resto. Daqui de casa não sai nada. É nesse sentido, minha ilustre jornalista, colunista do Estado de São Paulo, veja, Vossa Excelência, que até agora eu acertei. Vossa Excelência levantava dúvidas se se elegeria presidente do Conselho de Ética, eu digo, vai ser eleito. Vossa Excelência levantava dúvidas se ia ter relator, vai ter relator. E a Comissão de Ética, até ontem você está dizendo que é meio anárquica no sentido de não encontrar coisa nenhuma. Podemos encontrar. Podemos encontrar. Eu estou num otimismo, senhor presidente. Meu amigo Crisóvão, eu estou num otimismo. Eu acho que nós estamos numa marcha cruzada para terminar com a impunidade. A ficha limpa foi isso. Decisão aqui da casa. A decisão do Supremo foi isso. Os caras achavam que o Supremo ia esvaziar, encaminhar nesse sentido. O atual presidente do Supremo mandou uma cópia de projeto a essa casa que o senhor senador do Espírito Santo entrou com emenda constitucional a pedido do presidente do Supremo, que o Luiz senador do PSDB de São Paulo é o relator. O que ele quer? Condenado a primeira vez? Condenado a segunda vez? Cadê? que nem nos Estados Unidos, que nem na Europa, que nem na China, que nem na França. É fantástico. Muda tudo. Em vez de ficar que nem hoje, 10 anos, 12 anos, recorre 1, recorre 2, recorre 3, recorre 4, recorre 5, recorre 6, e não acontece nada, prescreve. É o presidente supremo que via essa casa uma proposta. Copiando o americano, o francês, o alemão, o italiano, o chinês e o japonês. Nós estamos no caminho. Se nós agora, nesse momento, tomarmos essa posição e enredarmos por aqui, estamos iniciando uma grande etapa. Por isso, eu encerro meu presente, fazendo um apelo dramático. Vou procurar pessoalmente o presidente da OAB e o presidente da CNBB e várias outras entidades, para que eles façam isso. Não é pedir para ir para a rua, porque eu acho que não é nem momento para isso. Mas pedir que se faça um movimento de conscientização para acompanhar o trabalho. Para acompanhar o trabalho, e pode, isso é uma maravilha. Esse foi o grande invento, talvez, na biografia do senador Sarney. Eu tenho muita coisa para dizer de errado, mas a criação da CB Senado foi uma grande coisa. Uma grande coisa. O cidadão pode olhar ao vivo o debate. Porque antigamente nós ficávamos, tudo que acontecia aqui, o assunto mais importante do mundo se resumia a uma linha do Jornal Nacional. O resultado foi tal. Agora não. É verdade que ainda não é uma TV aberta, podia ser, deveria ser, está demorando para ser. Mas, em tese, quem quer, assiste. Meu apelo é esse. Vamos iniciar uma cruzada onde o povo vai acompanhar o Congresso. E o povo acompanhando o Congresso, eu garanto, minha querida jornalista Dora Kremer, que a coisa vai ser diferente. Muito obrigado.